de gamifica pra você, viu? Uma pesquisa publicada pela empresa EPN em 2019 revelou que os jogos representam 74% de todos os gastos em lojas de aplicativos pra celular. Por isso, hoje eu, Matheus Santos, junto com a Letícia Gines, a gente conversa com a Amanda Reznor, que é professora do curso de jogos digitais da Faculdade de Tecnologia Impacta, que fala um pouco mais sobre essa plataforma de games. Professora, boa tarde, obrigado por conversar com a gente, viu?
Olá, boa tarde, tudo bem? Eu te agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês.
Olha, o prazer é nosso de te receber. E assim, professora, logo de cara, né, impressiona esse número, né, 74% dos gastos em lojas de aplicativos para celular são de games. Mas ao mesmo tempo, a maioria dos jogos que a gente encontra dentro da Play Store, da App Store, a maioria deles é gratuita, né? Não existe uma certa contradição nisso? Eu queria saber também da senhora qual que é o limite dessa gratuidade, né? Como é que isso funciona mesmo?
Ah, sim. Então, em realidade, na verdade, não é tão contraditório quanto parece, porque é justamente uma certa estratégia, né, desses estúdios de jogos, promover o jogo, né, como se ele fosse totalmente gratuito. Alguns, de fato, são. Mas, às vezes, esse jogo que é totalmente gratuito, ele, na verdade, ele está funcionando com uma divulgação inicial de um estúdio que ainda não se colocou no mercado e que ele vai usar esse primeiro jogo, que foi lançado gratuitamente, para conseguir depois, futuramente, já puxar aí um público, né, que se interessou por esse jogo. Agora, o que acontece é que há muitos jogos gratuitos, mas eles têm, dentro do jogo, algumas propagandas, né, que a gente chama de advertisement in. E aí, no caso, essas propagandas acabam monetizando e gerando a renda para o jogo. E alguns outros jogos, né, por exemplo, a gente tem o Candy Crush, que acho que bastante gente conhece, eles acabam oferecendo alguns recursos premium, né, recursos VIP, que você tem que comprar, né? Então você não tem que ficar pagando sempre, mas eventualmente você não está conseguindo passar de uma fase, você quer muito passar e acaba pagando ali, às vezes, um valor simbólico de R$2, R$6, enfim, mas nessa faixa de até R$10, e você acaba comprando a ferramenta para passar naquela fase. Então isso acaba, assim, gerando já uma renda, assim, que é suficiente para monetizar esses jogos.
Professora, considerando, né, que a gente tem, assim, o público-alvo desses jogos, em maior parte, né, é de pessoas que têm menos de 18 anos, né, menores de idade. Você acha que existe alguma questão ética nisso? Porque, assim, esses jogos, eles estão disponíveis e, às vezes, as crianças acabam pegando tablet, celular da mãe ou algo assim, entram nesses jogos e acabam comprando coisas dentro sem querer, sem nem saber o que estão fazendo direito. Então, existe alguma questão que deveria... algum limite ético que deveria ser imposto ou algo assim?
Olha, sim, na verdade, a própria App Store, ela tem algumas políticas, né, de controle dos pais, justamente para que você tenha uma seleção de jogos para essas crianças. Então, assim, na verdade, os pais, eles têm que realizar esse monitoramento, porque você tem faixas etárias, né? Então, se você deixa a criança acessar a internet ou pegar o celular e mexer sem nenhum controle, ela pode, sim, acabar tendo acesso a um jogo que não é adequado para a faixa etária dela. E aí a gente tem alguns jogos que eles funcionam basicamente como como esses caça-níqueis, né? Então, você vai adquirindo mais crédito e vai jogando, adquirindo mais crédito, e isso acaba impulsionando aí um certo consumismo precoce. Então, é bom que os pais sempre estejam monitorando, né, o que os filhos estão fazendo, ou mesmo que eles criem uma conta no Google de controle dos pais. Porque assim o Google, ele já bloqueia, né, esse acesso da criança a esses jogos, ou bloqueia que a criança faça compras não autorizadas.
Sim, sim. E assim, existe uma diferença significativa, né, de plataforma entre games feitos para serem jogados em consoles e games feitos para o celular. Pensando nesses públicos diferentes, qual é mais economicamente acessível? E pensando também, né, em um país como o Brasil, que tem 200 milhões de pessoas e metade desse número, né, 100 milhões, vive na miséria, o mundo dos games está longe aí de alcançar esse Brasil como um todo mesmo, de ser democrático, entre aspas?
Olha, eu acredito que a partir do momento em que os jogos migraram para essa plataforma mobile, você, de certa forma, acabou democratizando esse acesso, né, aos jogos, que embora sejam jogos que envolvem processamento diferente, você tenha uma diversidade de jogos para console que você não vai encontrar no smartphone, e mesmo jogos de computador, que também, né, é uma outra plataforma, a gente ainda vê que, para cumprir com essa função de entretenimento, o smartphone, ele tem suprido essa faixa do mercado. E assim, atualmente não tem brasileiro que não tenha acesso a um celular, né? Por mais simplesinho que seja o aparelho, mas ele tem um celular, e esses jogos, eles funcionam muito bem em qualquer aparelho, pelo menos esses jogos casuais, né? Existem também alguns jogos que demandam um processamento um pouco maior, mas aí esses jogos, eles seguem também outro público e outra proposta. Então, acredito que sim, teve uma certa democratização quando você ampliou, né, os jogos para essas versões mobile. E agora a gente tem que, inclusive, os jogos, né, para celular, e o uso do celular, ele já extrapolou em muito, né, o uso do próprio desktop.
Olha, é muito interessante a senhora falar sobre isso, porque a Letícia tem uma pergunta que vai justamente nessa linha.
Legal. Então, considerando as vantagens de preço desses jogos para celulares, você acredita que no futuro, os games, o futuro dos games pode estar circunscrito a smartphones? Ou seja, os consoles podem perder o espaço que eles têm hoje para os smartphones no futuro?
Eu acho que vai chegar num ponto de equilíbrio. Na verdade, a gente já tem caminhado para esse ponto de equilíbrio. Hoje a gente tem... vamos supor, seria cerca de 20% a 30%, né, da fatia de mercado, que agora fica reservada para console. Você tem uma outra fatia para desktop, e você ainda tem essa grande maioria que está já migrando para smartphone. Porém, como as propostas são muito diferentes, eu acredito que não vai eliminar completamente os consoles. Você tem principalmente um público mais adulto, que ainda gosta muito de consoles ou do desktop, e você tem esse outro público que está mais focado no celular. Então, justamente por serem públicos diferentes e por serem propostas diferentes, eu acho que uma não elimina a outra, ainda que os smartphones tenham conquistado aí uma fatia maior no mercado nesse momento.
Olha só que legal, né? E ela tem mais uma pergunta também para a gente poder encerrar aqui.
Legal. E de acordo com uma pesquisa da Game Brasil 2019, 53% do público gamer no país é feminino. A gente queria saber qual que é a sua avaliação disso, se isso te surpreende de alguma forma, e pensando na sua vivência como professora, como isso se reflete dentro da sala de aula, se você consegue perceber esse público feminino.
Sim, então, não me surpreende o fato de termos, né, jogadores aí numa praticamente metade, né, um pouquinho mais até, mas o que acontece é que essas jogadoras também, elas jogam mais ou no computador ou no celular. No console você ainda tem uma predominância de público masculino. Mas assim, é excelente que a gente tenha esse público que está dividido praticamente meio a meio. Porém, a gente vê que na área de desenvolvimento, ou mesmo dentro da sala de aula, o público feminino ainda é muito pequeno. Às vezes, assim, não chega nem a 10%. Então, as meninas, elas sempre vão jogar, né? Elas não deixam de ser um público, elas têm suas preferências, né? Em geral, são preferências diferentes, nem sempre são as mesmas preferências dos jogos, né, do público masculino, mas é uma fatia de mercado que não, que tende até a ampliar, né? Pelo que eu estava lendo, tem até a chance da gente aumentar um pouquinho mais esse público feminino, e elas jogam mais no smartphones, que já é uma fatia de mercado maior também. Então, acho que é para os estúdios, né, bastante interessante focar nesse público feminino, mas também interessante que as meninas, né, que estiverem interessadas, também voltem esse olhar para a área de desenvolvimento, que carece bastante desse público feminino, que já é comprovado, né, que a diversidade, né, de funcionários, né, de gêneros dentro da empresa, enriquece muito esse ambiente da empresa e promove aí projetos melhores, mais criativos e mais inovadores.
Olha só que bacana, então, essa professora Amanda Reznor conversando com a gente, professora do curso de Jogos Digitais da Faculdade de Tecnologia Impacta. Sim. Professora, queria te agradecer de coração, obrigado por conversar com a gente, por esclarecer esse assunto, viu?
Imagina, eu que agradeço.
Um grande beijo e um abraço aí, valeuzão, muito sucesso pra senhora, viu? E este mais um Game fica aqui pra você.
Rádio Gazeta Online.